Leva para o meu amor, leva no pico que eu aqui fico esperando pela resposta que é pra saber se ele ainda gosta de mim. Com o correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nem
12h39, nosso destaque musical. A música hoje é Elba Ramalho, aqui no programa documentário desta sexta-feira, 27 de abril. Sexta-feira triste, né? Para colegas da imprensa, infelizmente um fato lamentável hoje, na Serra Gaúcha, ali na região de Farroupilha, a ERS-122 na Serra Gaúcha, chamada, olha só, chamada de curva da morte, né? E aí não poderia ser outra coisa pior, curva da morte, do que o acidente que ocorreu. Era uma operação policial gigantesca, com cerca de 30 veículos, tanto da Polícia Civil quanto da imprensa, era o pessoal do DEIC, eram liderados por três viaturas, das quais duas foram atingidas, e a cerca de um quilômetro da colisão, o motorista teria perdido os freios e tentava evitar o acidente. Aí, a curva da morte, porém, ele conseguiu desviar de um carro que trafegava na frente, mas invadiu a pista contrária no sentido capital Serra, colidindo frontalmente contra o automóvel da TV Bandeirantes, envolvendo outros veículos também no engavetamento. Que coisa terrível, né? E pereceram no acidente o Paulão e o outro Ezequiel, eram dois funcionários da Bandeirantes, inclusive um deles, o Paulão, esse era aposentado, ele se aposentou pela RBS e depois de aposentado pela RBS foi trabalhar na Band. Era o cinegrafista do Brasil Urgente, né? E era um cara muito engraçado, muito brincalhão. Inclusive hoje pela manhã a imprensa mostrava algumas gravações, né, de participação dele rapidamente em alguns programas. E feridos ainda ficaram o motorista do Diário Gaúcho, o repórter conhecidíssimo Cid Martins, da Rádio Gaúcha, também um dos feridos, outro repórter também do Diário Gaúcho, motorista da Rádio Gaúcha, Lúcio Pereira de Moraes, e um fotógrafo também do Diário Gaúcho, Marcelo Oliveira, junto com dois policiais, Luciano Costa e Luciano Dias. Coisa trágica, realmente, esse acidente na Serra Gaúcha. São 2h42. Nas sextas-feiras, a gente tem trazido aqui uma mensagem religiosa, interessante, mensagem luterana, com o pastor Luiz Paulo Geiger. Ele está aqui mais uma vez conosco. Numa hora dessas, até sempre salutar uma mensagem nesse momento, né, pastor Paulo? Luiz Paulo, boa tarde.
Boa tarde a todos. É lamentável o que aconteceu naquela curva. Eu já morei em Caxias do Sul, conheço aquilo lá e de fato é
a curva da morte.
A curva da morte é perigoso. E na verdade, não, por palavras humanas não consolam.
Não consola. É verdade, não tem maneira.
É. Eu quero trazer uma pequena mensagem da Bíblia, de uma passagem que nós temos no livro de Êxodo, capítulo 17, uma passagem que conta que os israelitas haviam escapado da escravidão no Egito e que agora atravessavam um deserto a caminho da terra que Deus havia prometido. E eles seguiam as ordens de Deus, deslocando-se passo a passo e acampando onde fosse conveniente. Dessa vez chegaram a um local onde não havia água para beber. Tente você imaginar a viagem cansativa deles, e que ao pararem para descansar não encontraram água. É terrível. Que fazer numa hora dessas? Não seria o caso de perguntarem a Deus que os conduzira até lá? Mas não se lembraram disso. Preferiram ir reclamar com Moisés, seu líder, acusando-o de os tirar do Egito para matá-los de sede. Alegavam que tinham água quando viviam como escravos. Até parece que preferiam voltar a viver como escravos a ser livres. A nossa liberdade muitas vezes nos obriga a enfrentar e superar obstáculos. Temos de responder pela nossa própria vida. Ao mesmo tempo, aquele povo deveria ter se lembrado de que na verdade não fora Moisés que os levara até lá, mas o próprio Deus, que também cuidaria deles ali. Moisés, como tinha fé no Senhor, levou todos aqueles problemas diante de Deus. Deus então usou poderosamente Moisés e publicamente realizou o milagre de fazer sair da água rocha, de fazer sair da rocha água o bastante para todo o povo beber. E finalmente Deus tirou os israelitas do Egito e os deixou livres para viverem com ele ou não. Esquecendo-se disso, correram o risco de morrer de sede, enquanto Deus queria cuidar deles, se apenas confiassem nele. Ficam então algumas perguntas. Que lugar Deus ocupa em nossa vida? O que preferimos? Deixar-nos levar como escravos por qualquer poder que queira controlar a nossa vida, ou assumir a responsabilidade de confiar em Deus e no seu amor, submetendo-se voluntariamente a Ele, indo para onde Ele indica e deixando cuidar do que é necessário para nós?
E nos dias de hoje, muitas vezes as pessoas se perguntam: ah, mas Deus não está presente, não ia deixar faltar isso, acontecer, por exemplo, um acidente, um desastre como esse.
Exato,
né?
Exato.
As pessoas às vezes ficam duvidando da presença do Deus, né?
Exato. É, nessas horas a gente sempre se pergunta, né, onde é que estava Deus.
É.
A questão é que Deus nos responsabiliza pelas nossas atitudes, né? Porque é muito fácil as coisas acontecerem e a gente culpar a Deus, né? Na verdade, a gente simplesmente colhe aquilo que planta, né? Quer dizer, as coisas acontecem de uma forma porque Deus não... Ele não é um mágico simplesmente que impede coisas ruins de acontecer ou que simplesmente faz coisas boas acontecer como num passe de mágica, né? Ele espera que a gente seja colaborador dele nas coisas, né? E que a gente assuma com responsabilidade também aquilo que a gente faz, né?
Muitas vezes nós mesmos não nos damos conta de do que poderá vir a acontecer por tomar determinada atitude.
Exato,
né?
Exato. Esse acidente, por exemplo, o que eu escutei hoje de manhã é que acharam aquele companheiro de rebite o caminhoneiro. Então, quer dizer, houve um fato que não se sabe exatamente se foi isso que gerou o acidente, né? O cansaço, sono, dormiu, não sei. Ou alguma...
problema, de repente, mecânico.
Mecânico, né? Alguma coisa quebrada no caminhão, a gente não sabe. Também não dá para ficar antecipadamente julgando, né? Mas existem coisas que realmente Deus não vem assim com uma varinha de condão e impede de acontecer.
Por exemplo, quem vai viajar numa coisa comum, até num local perigoso como esse, de serra, de curvas, de subidas e descidas, é estar com o veículo em dia.
Exato.
Muitas vezes às vezes não há condições.
Exatamente.
A questão, por exemplo, da entrega de determinada mercadoria. Hoje a maioria dos caminhoneiros se preocupam muito e no intuito de entregar a mercadoria, de chegar a tempo, porque é uma cobrança, uma pressão muito grande, né, das empresas para que ele entregue a determinada mercadoria, chegue a tal tempo, a tal horário. Então muitas vezes acaba dirigindo, ultrapassando o seu limite, né, de sono, de tempo, né?
Sim.
Em condições para dirigir, né? E às vezes acaba tomando umas atitudes como essa, né?
O nosso físico tem limites.
Limites.
Não dá para ultrapassar isso. Está com sono, tem que dormir.
Está
com fome, tem que comer. Está com sede, tem que beber. Então não adianta querer. É claro, só com algum tipo de remédio, como nesse caso, sei lá, né? Para a pessoa superar suas próprias forças, né? Agora, no caso, né? O que você vai dizer, por exemplo, para uma família que perde alguém assim, né? A única coisa que a gente pode dizer é que a pessoa tem que segurar na mão de Deus, né, os familiares.
E rezar.
Buscar o conforto de Deus nesse caso, né, e saber que depois na eternidade vai haver um reencontro, né? Um reencontro com pessoas que perderam seus familiares, né?
Que
isso possa servir.
O que conforta as pessoas.
Que isso possa servir.
No momento, claro, na hora ali, naquele momento, é triste.
É triste.
Exatamente, não tem como, com palavras, né, tu amenizar o sofrimento da pessoa naquele momento, naquele instante. Na programação da Igreja Luterana aqui na nossa região do litoral norte, pastor Luiz Paulo Geiger atende Osório e Santo Antônio da Patrulha e Caraá também, né?
Exatamente. Nesse fim de semana nós teremos culto nos três lugares, né? Domingo de manhã, às 9 horas em Santo Antônio, domingo à tarde, às 14 horas no Cará, E à noite, às 19 horas, aqui na nossa igreja em Osório. Né?
Uhum. Aqui está localizada onde? Aqui em Osório está localizada.
Aqui em Osório, né? Na Rua Voluntários da Pátria. Uhum. Fica a duas quadras da RS, né? Na saída para Tramandaí.
Uhum.
E além dos cultos, nós temos toda a atividade normal durante a semana. Né? Agora tem feriado e dia 1º, mas a semana que vem já tem a programação cheia de novo.
O feriado do dia 1º não tem nenhuma...
Não.
Nenhuma, não encontra algum culto?
Não, em si não. A gente respeita o calendário uhum. normal.
Sim.
Né? As pessoas normalmente descansam ou viajam, uhum. então a gente evita de fazer alguma programação. Mesmo porque a frequência também provavelmente não seria...
A mesma,
A mesma, então...
Uhum.
Não adianta malhar em ferro frio, né?
Algum recado final para fechar, pastor?
Olha, eu quero desejar que Deus acompanhe a todos, abençoe, né? E que Deus esteja realmente consolando os familiares dessas pessoas que morreram e ajudando na recuperação desses que se feriram, né?
Uhum.
Que nesse momento eles possam também, na medida do possível, se lembrar de Deus e buscar Deus
também. Conforto. Só para fechar, depois que a gente volta e meia até com outros membros de outras denominações religiosas, a gente tem colocado aqui que as pessoas aos poucos estão começando a buscar uma força, algo que ele possa se segurar e crer,
uhum.
né? Embora muitas vezes não haja aquela participação dentro da igreja, mas ela precisa de um certo conforto,
sim.
de um Deus, de um Pai maior, né?
Exato.
A senhora acredita que isso aí, até em função do que o mundo de hoje está deixando as pessoas muito incrédulas, muito cada uma para si, muito egoístas, também as pessoas estão mudando nesse aspecto, pastor? Pelo menos é para seguir esse lado, né?
Eu creio assim, o que a gente vê... Normalmente as pessoas mais velhas, né, que já viveram mais tempo, elas costumam ler a Bíblia, costumam orar,
uhum.
mas eu vejo também por outro lado que toda a tecnologia, toda essa era de computação que a gente entrou agora faz com que as pessoas mais imediatistas deixem Deus de lado.
Uhum.
Né, e Deus acaba perdendo espaço na vida das pessoas, né, à medida que o tempo vai passando. Hoje, inclusive, o tema do ano da nossa igreja para esse ano é a questão do jovem, porque a gente vê que os jovens estão se afastando da igreja.
Uhum.
Cumpre alguns rituais, assim, de acordo com a idade, né? Mas, de um modo geral, outras coisas atraem a atenção do jovem hoje que não havia há 30, 50 anos atrás.
Tem, não sei se pastor de igreja, não me recordo qual denominação religiosa, que já começa a aproveitar a mídia, né? a internet, com orações
Exato.
Virtuais.
Exatamente,
né?
Exatamente.
É uma alternativa.
É uma alternativa, sim. Se a gente consegue entrar nesse mundo aí do jovem, né, através uhum. da internet, existem muitos blogs, muitos sites uhum. hoje voltados a tanto católicos quanto evangélicos voltados.
Porque eu estou sabendo, inclusive, não sei qual a igreja, qual a denominação religiosa, que pastor, enfim, mas há uma repercussão muito positiva.
Exatamente.
Muito interessante.
Eu não tenho dados sobre o Brasil, mas nos Estados uhum. Unidos cresce muito a igreja virtual.
Isso.
Quer dizer, a pessoa não precisa sair de casa,
uhum.
né?
Recebe ali mesmo a oração.
Isso, né? Até por teleconferência.
Exato.
E claro, a gente tem que se adaptar ao tempo também, né?
E aos novos tempos.
Exatamente. É. Sem que a gente perca o essencial, né? Que é incentivar, ajudar as pessoas a terem fé.
Uhum. É verdade.
A terem fé em Deus, né?
É uma alternativa, né?
Claro.
Uma alternativa, quem sabe não é por aí que se encontra e se acha o caminho, né?
Sim.
E mesmo usando a internet, a gente vai ter condições de chegar ao que se quer chegar ao Pai.
Claro,
né?
Isso mesmo. É, a gente... o meio está aí. A gente precisa aprender a usar.
Uhum.
É aprender... não adianta a gente querer se fechar no tempo e dizer que...
Que isso é coisa... Que o bom tempo era aquele lá, 40, 50 anos
não,
atrás.
Não, a gente tem que evoluir junto. Sempre, claro, com critérios, com limites.
Uhum. Claro.
É, o fundamental, o essencial, é que a fé das pessoas em Jesus seja promovida, né? E se a gente pode usar os meios disponíveis, vamos usar.
Verdade. Se a ferramenta é esta,
claro,
né?
Claro. Tranquilo.
Ok. Pastor Luiz Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui.
Eu que
agradeço. Final de semana.
Obrigado. Tá?
Até a próxima sexta-feira com mais um recado, uma mensagem dos nossos irmãos luteranos. Muito obrigado.
Obrigado.
Aqui é Osório repetindo, endereço.
É na Rua Voluntários da Pátria, e próximo à RS, saída para Tramandaí.
Encontro no sábado,
no domingo à noite,
19 horas.
É nesse domingo à noite às 19 horas.
Ok. Além da aqui na Voluntários em Osório, tem algum outro local que se atende? São em residências também que se atende nos municípios onde pastor atende?
Sim, tá em Santo
comum,
Antônio,
né?
Aqui em Osório não, mas em Santo Antônio a gente faz encontros de mulheres, por exemplo, ou estudos bíblicos nas casas, no Cará também, e a gente está sempre visitando as pessoas, né?
E é uma maneira até de mostrar, né? Olha, essa religião é legal, eu gostei.
Claro,
então,
com certeza.
O vizinho, alguém que, olha, convida a vizinha, vai lá, não é, mas olha, vamos lá ouvir a palavra do pastor.
Isso mesmo.
É dessa forma, né?
Isso. Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda também.
Uhum.
Nós vamos ter no próximo domingo, dia 6, não esse agora,
outro,
um galeto. E o galeto aqui da nossa igreja, ele já é famoso, né?
Uhum.
Mas a gente tem que limitar ali pela questão de espaço também, né?
Uhum.
É o meio-dia, vai ser servido um galeto e...
Aqui em Osório.
Aqui em Osório.
Uhum.
O Odilon está vendendo... Uhum. Os ingressos ali no posto Renascença também, o Jarbas.
Uhum.
Né?
Quanto é que o valor do ingresso do
galeto? O valor, se não me engano, é R$12.
R$12.
Eu não quero, não me lembro direito se é 12
mas
ou 15.
Mas em torno disso aí não deve mudar muito.
É.
E aí as pessoas podem levar quem está para casa ou até
pode
mesmo
levar
almoçar ali.
Pode levar marmitex para casa também.
Ótimo, maravilha. No domingo do dia 6 de maio.
Dia 6.
Pastor, um grande abraço. Obrigado pela sua participação aqui. Bom final de semana.
Obrigado.
São 14 horas e 56 minutos, 18 graus, 4 décimos de temperatura. A umidade relativa do ar neste momento é de 58%.